Realmente, a gente endossa as críticas que têm sido feitas pelos aprovados, né? E porque dialoga muito com o sentimento que a gente tem também. Essa cláusula de barreira é a primeira vez na história dos concursos da Polícia Civil que ela é aplicada. E nos parece que ela foi feita sem planejamento, sem um estudo prévio da realidade da Polícia Civil, né? Porque tu colocar uma cláusula proibitiva dessa maneira, que impede a formação do cadastro de reserva, né? Então, o que é o cadastro de reserva? Historicamente, se abriu um concurso, esse concurso, no caso, são 700 vagas, e é estabelecido nesse concurso uma cláusula de barreira que vai para o TAF, né, o teste da aptidão física, até 3 vezes o número de candidatos estabelecidos no concurso. Anteriormente, o concurso, digamos, de 720 vagas, todos os aprovados iam para o teste físico. Isso possibilitava que a gente formasse a primeira turma, né, a turma que está estabelecida no edital, mas criava cadastro de reserva. E todos os outros concursos, o cadastro de reserva, todos os candidatos foram absorvidos, foram aproveitados, estão aí trabalhando aí perfeitamente. E nos parece que foi um erro essa cláusula de barreira, né? Porque a Polícia Civil atravessa uma crise no seu efetivo muito grave, né? E assim, pode colocar em risco e comprometer os trabalhos da Polícia Civil. Que, diga-se de passagem, vem feito um bom trabalho, com índices de combate à criminalidade aí, os indicadores todos em queda, só que nós precisamos de gente para poder desenvolver esse trabalho, né? Então, nos parece que foi um equívoco e a gente apoia. Até por conta da necessidade que a gente tem, apoia a luta dos aprovados, no sentido de que o governo se sensibilize e observe o que está acontecendo e volte atrás aí na questão e a gente não está pedindo o fim da cláusula de barreira, né? Mas apenas que se flexibilize, que se propicie que um número maior de candidatos possa ir para o teste físico, como já aconteceu em outros estados.
Pensando no médio prazo, dentro desse contexto que o senhor nos traz agora, né? Num cenário em que nada for feito, em que não houver esse diálogo, ou daqui a pouco mudanças nas regras do concurso, ou uma política mais permanente de reposição do efetivo, enfim, a Polícia Civil corre o risco de enfrentar um problema ainda maior na falta de policiais, considerando até questões que o senhor nos trouxe no início da entrevista, como aposentadorias, a demanda crescente por investigação também, presidente.
Com certeza, com certeza. E aí, assim, sem querer ser alarmista, né? Nós corremos um risco de colapso. E eu cito outro dado: as DPPAs, né? As delegacias que registram as ocorrências, que absorvem os flagrantes, né? Nós temos um déficit no efetivo muito grande. Então, isso está comprometendo o atendimento e está, por conta do excesso de trabalho, excesso de demanda, que tem feito com que muitos policiais se afastem, né? Estejam em laudo. Nós temos aqui, por exemplo, citar a DPPA de Alvorada, que é uma região bastante conflagrada, né? Nós temos cerca de 11 servidores, 11 policiais dessa DPPA estão em laudo, porque não aguentaram o tranco, né? Então, equipes com um, dois servidores, isso é ruim para a polícia, é ruim para a população, porque o cidadão que chega lá, ele não consegue entender porque que ele está 5, 4, 3, 4 horas esperando um atendimento. É porque atrás dele tem uma guarnição da Brigada Militar com flagrante, e a prioridade é para a Brigada Militar. Por quê? Porque nós precisamos fazer aquele flagrante ali, encaminhar os presos para o sistema prisional, que é outro problema também que a gente tem enfrentado, que é presos nas delegacias, né, aqui na região metropolitana, mas essa guarnição precisa estar na rua de novo. Então, o cidadão que vai ali registrar uma ocorrência, se for vítima de roubo ou qualquer outro tipo, ele vai ter que esperar. Ele não consegue entender isso. E está no direito dele não entender, né? Então, assim, corremos o risco se não houver um planejamento, se a Polícia Civil não trabalhar no sentido de fazer um levantamento e um estudo de quanto é necessário, sabe? Repor de efetivo, e obviamente o governo do estado tem que pensar isso como prioridade nos seus gastos, nos seus investimentos, né? Nós podemos ter um problema muito sério, né? Eu estou tentando achar aqui as. Mas eu infelizmente não tá, eu não estou com o meu computador aqui, o número do efetivo aqui, aí em Ijuí, né? Da
Exato,
DPPA,
eu iria
sabe?
justamente lhe questionar isso, nessas regiões do interior, né? A gente sabe desses relatos das dificuldades para manter também as equipes completas. Eu gostaria de saber justamente isso, como é que está a situação do efetivo fora da região metropolitana, nessas regiões mais próximas do interior aqui?
Olha, assim, eu posso afirmar, porque a gente percorre as regiões, o número o número e o déficit, ele é bastante elevado. Infelizmente, eu não estou aqui com o meu material, com os números da região de Ijuí, né? Mas, assim, o que nos chega é realmente isso. Olha, nós não temos gente, né, para poder fazer um trabalho. E mesmo assim, o trabalho é excelente. Aí, a própria Secretaria de Segurança Pública, nos últimos dias, publicou a queda nos indicadores: homicídios, roubo, né, abigeato. Ou seja, tudo isso é trabalho. Isso a gente está colocando em risco, uma vez que existe o fluxo de entrada e saída, né? E esse fluxo, a porta da saída tá bem aberta, e a porta de entrada, né, tem uma fresta aí, que é esse concurso. Então, e as exonerações, elas decorrem, e é preciso falar isso, elas decorrem da a baixa autoestima dos policiais por conta da questão salarial, né? Os salários, a gente tem, a Polícia Civil sofre com um déficit salarial de 24%, segundo o estudo do DIESE. Ou seja, cada policial civil daí de Juiz, né, e do Estado, perderam ao longo dos 8 anos do governo Eduardo Leite cerca de 14 salários. Isso faz com que os policiais, eles acabem prestando para outros concursos, para a Polícia Federal, né, para a Polícia Civil de Brasília e para outros estados, e até outros concursos, né, porque são policiais vocacionados que vão embora por conta da questão salarial. Um policial civil ganha cerca de R$ 5.000 líquido na, 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 na no início de carreira. Aí muita gente pode dizer: ah, mas isso é um salário. Sim, mas a Polícia Civil. Um policial, ele entrega para a sociedade o bem maior que qualquer ser humano pode ter, que é a sua vida, né? E nós
Exato.
tivemos policiais mortos há pouco tempo aí. Então, fora a carga psicológica imensa, porque a gente trata com aquilo que é de pior, né? Então, um policial que trabalha numa DEAN, por exemplo, vendo que todo aquele trabalho, assim, aí que tu faz, e o investimento que tu faz, e aí tu vê a família dilacerada ali por conta de um feminicídio. Ou seja, tem toda uma carga. Então, por isso precisa ser valorizado, né? Precisa ter bons salários, precisa ter condições de trabalho, né? Precisa trabalhar em instalações adequadas. Então, tem toda uma carga aí que faz com que o efetivo acabe reduzindo, né?
Bom, para você que nos ouve, nós estamos em contato com Fábio Nunes Castro, presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do Rio Grande do Sul, falando sobre a falta de policiais, essas polêmicas no concurso da Polícia Civil, explicando a situação do efetivo aqui no Rio Grande do Sul. Presidente, da minha parte, os esclarecimentos eram esses. Quero saber de ti se tem algo mais, algo que eu não tenha lhe questionado, alguma consideração final aqui para a gente já se encaminhar para o término da nossa conversa.
Me mandou, um colega agora me mandou aqui que e um dado interessante: a DEAN de Ijuí, ela tem seis servidores, né? São seis servidores, cinco agentes e um delegado. Ou seja, esses seis servidores, eles têm que dar conta de uma demanda gigante, e toda essa pressão que existe em cima da questão e que tem que haver, da alta do feminicídio, porque todos nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós temos que nos revoltar e nos posicionar com relação à questão da violência contra a mulher, né? Então, é justa essa pressão. Então, umas 6 servidores para dar conta de uma demanda desse tamanho,
O ideal
né?
seria um quanto? Só para contextualizar, para a gente ter essa clareza, presidente,
Olha, no mínimo dobrar. Eu tenho de cabeça, né, que nós somos em torno de 180 policiais no Rio Grande do Sul trabalhando nas delegacias, de atendimento à mulher. Né? Então, nós precisaríamos ter no mínimo uns 400 aí para poder dar conta, ainda mais com o aumento de carga horária, né? Por enquanto são 5 unidades que vão trabalhar até as 21 horas. E eu quero ver como é que vai fazer, né? Se em Juiz passar a trabalhar até as 21 horas, esses 3 vão trabalhar até das 8 até determinado horário, e os outros 3 vão trabalhar do outro horário até as 21, né? Então, nós precisamos ver isso. Eu não consigo entender onde é que a gestão da Polícia Civil, a administração da Polícia Civil, consegue ver diferente do que nós estamos vendo, que os concursados estão aí justamente brigando, né, para que nós precisamos ter o mesmo olhar, que parece que nós não temos no nosso horizonte cognitivo ali, não tá, nós não temos olhando, a gente não está olhando a mesma realidade. Então, nesse sentido, e eu quero agradecer assim o espaço que a mídia do interior concede para nós é fundamental, porque a gente consegue dialogar com a população ali, né, no local onde a coisa ocorre. Então, é isso. Nós precisamos investir na Polícia Civil. Precisamos investir. A Polícia tem um dos melhores desempenhos, é uma das melhores Polícias Civis do Brasil, sabe? Com índices que podem ser comprovados aí, segundo o próprio governo do Estado. E nós precisamos investir na polícia, investir na mulher e no homem que trabalha na polícia. Seja na questão salarial, salário é fundamental, nós precisamos valorizar esses profissionais, mas nós precisamos também dotar de condições de trabalho, e aí nas condições de trabalho o efetivo é fundamental, né? Equipamento também. Agora nós tivemos aqui, só para me estendendo um pouco, nós
Pode ficar à vontade.
tivemos recentemente um episódio aqui em Caxeirinha em que os policiais foram cumprir um mandado e foram recebidos a tiros de fuzil 556, né? Um
Olha só.
calibre. E o que salvou a vida desse policial é que eles estavam portando o escudo balístico, que é um escudo que consegue segurar tiro de fuzil até. Pois então, das 400 unidades que existem no Rio Grande do Sul, cerca de 80 possuem o escudo, né? E aí, em Guaíba, há cerca de um ano, 2 anos atrás, nós perdemos um colega nosso numa entrada do local que estava sem o escudo e morreu, foi alvejado por tiro de pistola 9 mm. Então, precisamos de equipamento adequado, precisamos de salário, precisamos de condições de trabalho e precisamos de pessoas, né, para exercer esse trabalho. Então, nesse sentido, a luta aí dos concursados é uma luta nossa. Nossa, nós precisamos de. Não é proselitismo e não é. E ninguém está querendo passar. São pessoas que passaram um concurso muito difícil. Então, estão todos aptos aí, com condições aí de prestar um bom trabalho para a sociedade gaúcha. Nós esperamos que, com isso, com a atenção que a imprensa tem dado para nós, a gente consiga sensibilizar, nós possamos abrir aí uma interlocução junto ao governo do Estado, estabelecer. E nesse sentido, a imprensa local é importante porque os políticos locais também, seja o prefeito de Juiz, os vereadores de Juiz, possam, espero que ouçam o programa. Eu tenho certeza que tem uma audiência muito grande e olha, cobre dos seus parlamentares aqui, cobre do governo do Estado. Né? Então, o vereador, o prefeito, sabe, a OAB local tem que se sensibilizar e tem que perceber de que nós estamos falando em dinheiro público, né? Então, um concurso de 4 milhões que não vai, e olha, eu espero estar errado, mas a projeção que a gente faz é que é possível que, conforme for o andamento do concurso, a gente sequer consiga preencher as 720 vagas. Né? Olha o fiasco político que representa isso. Então, principalmente os parlamentares que são da base do governo Eduardo Leite, prestem atenção no que está ocorrendo e cobrem da Polícia Civil, cobrem da Secretaria de Segurança Pública, que até agora não nos recebeu. Nós pedimos uma audiência para o secretário Ikeda e nada de diálogo até agora, né?
Certo,
Depois não digo que
bom.
nós não avisamos.
É.